Arroi Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Dessa vez a gente vai trazer jogos muito bons pra falar pra vocês, os jogos da semana. Algumas surpresas aí vêm pela frente também.
Ainda mais que tá vindo aí um loot doff e eu espero que os próximos episódios a gente consiga falar sobre esses jogos. Inclusive, hoje, se tudo der certo, vamos jogar o bom do videogame. Esse eu estou ansioso. Você já jogou, né, Mungo?
Já joguei. Posso atestar aqui que o jogo é muito bom. Jogo nacional dos designers, o André Negrão e o Patrick Matheus. Tive a oportunidade de conhecer eles pessoalmente lá no DOF. Um abração pros dois. E, com todo prazer, vou trazer o review no meu canal. Então, fiquem ligados que vai ter review do bom do videogame em breve.
Inclusive, falando sobre o DOF, essa semana temos o Taberna do Pirata 2, que vai falar só sobre o DOF e o comparativo do DOF 2023, que você pôde comparecer, e do 2022, que foi o que eu fui. Eu não consegui esse ano, infelizmente, mas pelo que eu vi ali dos reviews na internet, dos outros canais do YouTube, inclusive do seu, parece que foi um absurdo, né?
É, foi fantástico, assim. Se você... Eu não vou dar muito spoiler de como que foi o DOF, mas se você quiser saber como que foi, dá uma passadinha lá no meu canal que eu fiz um review. Também tem muitos outros canais que fizeram review desse ano, mas assim, o veredito final é que foi fantástico.
Então se você às vezes pulou de paraquedas aqui e não tá sabendo direito quem que é o Eric, quem que é o Mungo, só você ver o último episódio, o Taberna do Pirata 1, que fala sobre nós enquanto jogadores, qual que é o nosso perfil, o que que a gente gosta, como que a gente entrou nesse mundo doido. E, inclusive, né, como somos um podcast recém-criado aí, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito ao Lucas Fraga, do podcast Sou Eu, podcast, ele é do Rio de Janeiro, um podcast sobre reviews curtos de jogos, é maravilhoso, e também ao Gustavo Lopes, do Gambiarra Board Game, e também a toda a comunidade que respondeu na Ludopédia, no Instagram, que mandou mensagem pra gente no privado dos nossos amigos, todos que de alguma forma contribuíram com feedback, e referente a isso eu queria fazer só alguns adendos. Primeiro, questão das trilhas, a gente vai dar uma diminuída, que eu também senti que ficou um pouco alto algumas trilhas, a gente tá aprendendo ainda, mexendo nisso daqui, tá, gente? Fazer edição de podcast, tudo, e nós somos todos aqui piratas de primeira viagem. Mas, sobre o primeiro Welcome Aboard, só queria corrigir duas informações. A primeira, que a gente falou sobre o Taverns of Tyfental, que a gente não sabia ao certo quantos módulos tinha, e são 5 módulos maravilhosos desse jogo. E a segunda coisa é uma coisa que deveria ter acontecido, mas não aconteceu, que foi o Scout ter ganho, né, o Spiel der Jahre de 2022. A gente falou que ele ganhou, mas ele não ganhou, ele foi nominado. Nominado? O que fala? Eu nem sei como que é.
Nomeado.
É, não, nomeado. Indicado? Aí. Sei lá. Mas vocês entenderam.
Mas sim, se você falar que não merecia, você tá mentindo.
É um climb maravilhoso. Só amor pra esse jogo.
Maricão, mas fala aí pro pessoal o que é esse tal de climbing que a gente fica falando, shedding, né?
Ah, todos esses termos aí são os termos dos malucos do carteado. Todos influenciados pelo grande Fel Barros, o rei dos carteados. Mas o climbing, ele é um estilo de jogo de escalada que a gente sempre tem que superar o jogo, o valor anterior que tá vindo pra você. Inclusive, hoje a gente vai falar de um jogo de um designer maravilhoso, que é o Nizi. Ele tem um jogo de climbing, que é o Llama, que é um jogo bem popular, que resume bem essa mecânica de escalada.
Vamos lá pro Butim, jogos da semana.
Esse então é o Butim, nossos jogos queridos que puderam ver mesa ao longo dessa semana, nossas primeiras impressões a respeito do jogo. Queria só citar que o Agra, a gente vai falar dele num cast futuro. Um abraço pro nosso amigo Matheus Migoto, que apresentou esse jogo pra gente, pôde colocar na mesa aí mais de uma vez. Esse jogo é maravilhoso.
O Agra é um jogo assim que desde a primeira vez que o Matheus mostrou pra gente esse jogo, eu já pensei, putz, esse jogo tem um potencial pra estar no meu top, talvez top até 5, alocação de trabalhadores da primeira vez, assim. E a gente teve a oportunidade de jogar de novo esse fim de semana, né? E assim, é um jogo sensacional. A gente vai falar dele num cast futuro. Mas assim, uma coisa que eu tenho que parabenizar, assim, de antemão, é a arte do jogo, cara. O artista, sim, que é o Michael Menzel, ele mandou bem demais. A arte do jogo é muito, muito linda. Assim, a produção no geral, né?
É, e o currículo do Menzel é pequeno também, né? É Catan, é Dominion, O cara é um absurdo.
Se tiver vendo esse podcast, um abraço pro Michael Menzel.
Um abração. Mas o primeiro jogo que a gente queria conversar aqui foi um jogo que a gente pôde jogar com o nosso amigo Vitão e com o Migoto, que foi o Ancestry. É um jogo de 2017, de 2 a 6 jogadores. Demora ali uns 45 minutos, uma hora se alguém tiver um AP muito grande, mas é bem rápido. Eu acho que uns 45 minutos é o máximo ali pra uma mesa normal. O designer dele é do Eric Lang, né, o mesmo cara que fez Rising Sun, Poderoso Chefão, Arcadia Quest. E o artista é o Larry Elmore. Eu vi que ele fez alguns designs mais de jogos antigos. E ele tem envolvimento ali com Magic, com D&D, alguns RPGs, Dragon Quest. É um jogo que veio pela Flick Game e pela Calliope lá fora. É um jogo muito bom de draft. A gente drafta umas peças e monta nossa árvore genealógica mesmo, das famílias, a relação entre elas, os romances, os filhos, os pais, os avós. E conforme a gente for montando, a gente, no final de algumas rodadas, a gente vai contabilizando quem que tem a maioria de cada cor. Essa maioria precisa estar dentro de uma linhagem na vertical. Se for maioria na horizontal, ela não conta. É só se for na vertical. É um jogo muito legal, me surpreendi.
Assim, o Ancestry é muito bom mesmo. Duas coisas até engraçadas que eu queria comentar sobre ele é que eu acho que 40 minutos dá pra você jogar umas duas partidas, que eu lembro que a gente jogou duas seguidas, assim,
é, né? É que a gente jogou bem rápido, né?
A gente jogou muito rápido. Então, assim, 40 minutos é talvez na sua primeira partida ali, quando você for explicar, mas a explicação também é bem rápida. É um jogo bem rapidinho, 2 a 6. Então dá pra jogar com mesa cheia. Outra coisa engraçada também é que o Eric Lang, ele é famoso por fazer esses jogos mais pesados, né? Esses war games tipo Rising Sun. Fez o Blood Rage também. Do nada ele lança esse joguinho pititico, assim, né? Bem fácil de jogar, super fácil de aprender, e bem divertido.
Sim, sim, isso mesmo. Pra mim foi uma ótima experiência. Eu dou pra ele 8 barris de rum pra essa primeira experiência. E você, Mungo?
Cara, primeira experiência eu vou dar 8,5 barris de rum. Um barril aí pela metade.
Ah, hoje você tá mais generoso, né?
Hoje eu tô, um barril pela metade, quase 9 ali. Batendo na casa dos 9, porque eu gostei bastante desse jogo.
E o outro jogo que a gente jogou, botou na mesa aí pela primeira vez, pelo menos pra mim, acho que pro Mungo também, foi o Fornalha. Comenta aí sobre ele.
Cara, o Fornalha é um jogo que eu queria pegar bem antes do Dof, eu tive a oportunidade de pegar ele lá por um preço bacana. É um jogo que eu sempre tive curiosidade, porque eu gosto muito de jogos de leilão. Inclusive, a gente vai falar de mais jogos de leilão ainda hoje. É um jogo muito simples, eu até me surpreendi o quão simples é o jogo, né? É um jogo que dura só 4 rodadas, então ali dá pra jogar uma partida em 40 minutos, uma hora. Talvez uns 50 minutos, uma hora, né, na sua primeira partida. Mas as regras são muito simples e basicamente ele é um leilão com engine building, então... Você é um industrial ali e você tem que fazer a sua cadeia de produção com as fábricas, né? Essas fábricas você vai adquirir ao longo do leilão. Mas uma coisa muito legal do Fornalha é que os seus lances, eles não são em vão. Então, quando você recolhe o lance, um lance perdido, você ganha uma compensação. E às vezes você só quer jogar dar aquele lance, né? Por causa da compensação. Então, assim, o leilão ele é feito por meio de discos, que são os discos com valores 1, 2, 3 e 4. E aí, no final dessa fase de leilão, a gente vai verificar fábrica por fábrica pra ver quem ganhou o leilão. Quem ganhou fica com a fábrica e os outros recebem a compensação. Isso eu achei genial, essa parte aí que o designer fez. Eu nunca tinha visto isso em outro jogo de leilão.
Sim, é genial mesmo. Inclusive, se alguém tiver dúvida aí e quiser ver os componentes, tem no canal do Mungo, no Welcome Aboard, tem um vídeo ali de unboxing e um breve review aí do jogo. O jogo é lindo. O designer do jogo é o Ivan Lachin. É o mesmo cara que fez um jogo que tava no hype recentemente aí, que é o Smartphone, que inclusive também tem bastante curiosidade de jogar. O jogo ele é ilustrado pelo Sergei Dulin e pelo seu time, ele é composto de vários russos, ou pessoas que moram perto da Rússia, não sei, todos eles são Ivanov, Ivankov, mas tem uma galera. Ele foi o mesmo cara que fez a ilustração do Spyfall. Essa dinâmica de engine building, né, até tem um cara aqui na loja, na verdade tem até um cara aqui da loja de Londrina que ele é mais conhecido assim, que ele fala que o Fornalha ele é o engine building, né, na velocidade 5 da Dança do Creu, porque ele é muito rápido.
É muito rápido.
Ele é
mesmo.
Muito rápido. Eu tive uma impressão que ele é tipo um Power Grid simplificado dentro do aspecto de leilão com o engine building ali do Gizmos. O jogo, eu gostei muito dele. A arte é fantástica, ela é linda. Eu achei muito, pelo que eu vi, né, o preço que veio foi muito bom. MeepleBR tá de parabéns aí, né?
Muito bom mesmo o preço. Eu acho que quando ele foi lançado a uns 250, se eu não estou enganado. Mas hoje em dia você acha facilmente por 200, até menos.
E quantos barris de rum você dá pro jogo?
Cara, eu gostei muito, muito mesmo do jogo. Como eu tinha dito, eu gosto muito de jogos de leilão e esse leilão é muito diferente. Então, assim, é um leilão que eu nunca vi em outro jogo de leilão. É uma mecânica diferente. Então, por essa novidade, por essa inovação nessa mecânica de leilão, pelo contexto também do jogo ser um jogo rápido, um jogo que joga rápido, mas que tem, assim, a gente jogou com uma variante, né, que é a variante, as fábricas, você tem que comprar elas na ordem, então você tem que resolver as fábricas na ordem. E isso deixa o jogo, assim, muito mais estratégico, muito mais tático, porque você tem que prestar atenção além das fábricas, além da compensação, além das fábricas que você vai ficar, você tem que prestar atenção na sua ordem da cadeia de produção, o que faz todo sentido pro jogo, né? Então, assim, pra mim, é um 9, um sonoro 9, 9 barris de rum Pornalha, eu gostei muito. Não achei que eu ia gostar tanto, mas gostei muito, muito mesmo.
É, isso eu posso dizer, eu também não achei que ia gostar tanto do jogo, na verdade eu não dava quase nada pra ele, eu vi ele no DOF do ano passado, eu vi ele na Play Easy, quando a gente foi pra lá, eu não quis muito jogar, mas me arrependi, devia ter jogado, o jogo é muito bom. Eu dou 8.5 barris de rum pra ele, achei um jogo bem legal e eu quero jogar ele mais vezes pra pegar mais essa manha.
Inclusive o Fornalha, pra quem não sabe, é um jogo também que tem uma pequena assimetria ali, então os jogadores, eles têm diferentes habilidades, então cada jogador vai jogar ali com uma vantagenzinha a mais. Pode ser que o jogador tenha um disco a mais, pode ser que ele gaste recursos pra fazer coisas que os outros jogadores não conseguem. Então isso é uma coisa que dá rejogabilidade, né?
Sim, e não se aproveitar dessa especificidade do seu personagem é muito desvantajoso. É, tentem utilizar ao máximo quando vocês forem jogar, porque vale muito a pena. E os personagens, todos eles, parecem ser muito roubados. Você fala, meu Deus do céu, esse poder é muito roubado. Não, esse poder é muito roubado.
O personagem que eu joguei, por exemplo, eu achei que era o mais roubado e eu fiquei em último, então...
É, mas assim, depende muito da mesa e das cartas que aparecem. Mas o jogo é muito bom, muito bom. Vamos então pro jogo que tá estampando a nossa bandeira dessa semana?
Vamos lá, então.
Então, o jogo dessa semana é o High Society. É um jogo de 1995 do designer, do mestre, doutor Rainer Nizia, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas você teve, né, mano?
Cara, eu tive a oportunidade de trocar ali umas palavrinhas com ele, o meu inglês até travou na hora, eu não sabia nem o que falar.
O cara ganhou moedinha de ouro do cara, é absurdo.
Ganhei, cara, ganhou. O Nizi é uma figura, o cara é uma comédia. Ele foi cumprimentar a gente ali, na mão dele ele dava umas moedinhas pra quem tava tirando foto com ele. É uma moedinha do Modern Art de metal, muito bonitinha, moedinha com a cara dele, assim, cara, muito, muito legal.
Sim, mas também não vamos falar muito, porque isso daí fica pra sexta-feira, quando a gente for falar exclusivamente do DOF 2023, beleza?
Exatamente.
Mas o Nizia, ele é o designer ali de jogos famosíssimos, ele tem pouco jogo, né?
Não, tem pouco, só uns 800.
São 680, se eu não me engano, no BGG, cadastrados, né? Provavelmente ele tem uma gaveta ali, um armário com mais uns 500 jogos feitos só pra vender. Mas ele é o designer do Tigres e Eufrates, simplesmente o jogo que inventou o controle de área. Ele tem leilões maravilhosos como o Ra. Temos o Modern Art, que é um dos meus jogos também favoritos. Esse jogo é lindo, é maravilhoso, esse jogo é muito bom. E pros amantes de carteado, ele também não tá fora disso, né? Tendo o Llama, tendo o Kariba, o Nizia é diferenciado.
Inclusive, pra quem não sabe, o Nizia fez uma parceria com a Paper e ele lançou 3 microjogos que foram lançados lá, se não me engano, foram lançados lá no DOF mesmo, que é o que? Um chamou o que? O outro é o Duo Regna e tem o Kikitanda, que eu tive a oportunidade de jogar o Kikitanda e cara, são jogos, sem brincadeira. 3 desses joguinhos micro, eles cabem em uma caixa daquelas dos jogos Pocket da Paper Game. Então, assim, é só algumas cartinhas assim, mas, cara, é muito genial. Como é que o cara consegue fazer jogos tão bons em caixas de 3 milímetros de espessura?
Não, o cara é um absurdo. Quero admitir que o meu hype principal era conhecer esses jogos aí.
Cara, e assim, sensacional, a Paper vendeu os 3 lá como um combinho, né, você podia comprar separado, claro, mas não vejo motivo, né.
É, o ilustrador, então, do High Society é o Matheus Bielski, ele é o mesmo cara que fez um jogo que a gente jogou, não tão recente, mas a gente jogou faz pouco tempo, que é o Robinson Crusoe, que é um jogo muito legal e muito bonito. E um lançamento recente aí da Galápagos, que foi o Dreadful Circus. Esse eu também fiquei bastante curioso pra jogar.
É, Dreadful Circus é um jogo que tá na minha wishlist faz tempo. É, aparentemente é um jogo ali de blefe, mas eu achei a arte do jogo muito legal.
É, ele veio aqui bonito pro Brasil pela Across the Board, né, já está out of print, Ultimate, mas tem cópias aí na Ludopad, caso você se interesse. E lá fora veio pela Osprey. E esse jogo, a mecânica principal dele, e assim, agora eu vou deixar o Mungo falar, porque eu sei que ele tem um amor grande por esse jogo. A mecânica desse jogo é leilão. Pô, falando Nise e não falar leilão, não tá falando a mesma coisa.
Cara, Nise é sem leilão, é peixe fora d'água. Cara, High Society, desde que eu tenho esse jogo, a primeira vez que eu joguei não foi, eu não tinha a cópia, mas desde que eu tenho esse jogo em casa, esse jogo virou um hit aqui. Com todo mundo que eu joguei, esse jogo, pessoal, assim, a gente jogava uma partida, o pessoal, pô, vamos jogar de novo? Aí acabava, pô, vamos de novo? Porque, assim, é muito, muito legal. Eu vou falar um pouco aqui só como é que funciona o jogo. Basicamente, nós estamos leiloando coisas da alta sociedade e o que faz a gente ser aí mais destacado, com mais prestígio na alta sociedade. Então a gente leiloa viagens de navio, leiloa joias, leiloa champanhe, leiloa todas essas coisas aí que são da alta sociedade. Basicamente, as cartas elas dão ponto. Então a gente tá leiloando pontos. E, além disso, nós temos as cartas de vexame também. Então tem cartas ruins, que são o escândalo, né, a gafe, que a gente leiloa pra não ficar com elas. Então são cartas que a gente não quer. E aí a primeira pessoa a desistir do leilão, ela tem que pegar a carta. Assim, o que eu acho mais genial no High Society, se fosse só isso, já seria um jogão. O que me pega nesse jogo é que a pessoa mais pobre no final, ela nem participa da pontuação. Porque, é claro, você tá querendo participar da auto-sociedade. Então a pessoa que fica com menos dinheiro no final, ela é expulsa da pontuação, ela é expulsa do jogo. Então ela perde, né?
Meu, isso é genial.
É muito genial. Dá uma camada estratégica muito maior pro jogo, porque você não pode ficar gastando seu dinheiro à toa. Outra coisa interessante também é que as notas de dinheiro, elas são fechadas. Uma carta pode ser tanto uma nota de 20 quanto uma nota de 1. Então você vai ter o seu baralhinho de dinheiro ali. É genial, porque às vezes no final do jogo o cara tá com uma carta na mão e você tá lá com 3. Mas as suas 3 são tipo 6, 1 e 8. E o cara tem uma de 25. E aí você fala, pô, tô mais rico que o cara, né? Ele mostra a carta lá é 25 e você tá mais pobre que ele. Então, assim, é muito genial. É muito, muito genial mesmo. High Society é um jogaço do Nise. Se você ainda não jogou, quem trouxe pro Brasil foi a Across the Board, né? Infelizmente esse jogo tá esgotado hoje. Eu passei lá no stand deles, no DOF, pra conferir. Eles não tinham mais o High Society, né? Então, mas assim, se você tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque esse jogo é sensacional. Você não vai se arrepender.
Mais engraçado é quando eu joguei esse jogo algumas vezes, né? E aí uma coisa que eu percebi é, às vezes assim, a gente tá assim, ó, vendendo uma parada que é 10, e aí vende muito bem, você fala, nossa, tô rico, no comecinho do jogo a galera tá, né, tá com grana, gasta.
É, sim.
Quando vai passando o jogo, o cara quer guardar tanto dinheiro que ele compra aquele mesmo card que no começo foi vendido muito caro num preço ridículo, é muito legal a dinâmica entre os jogadores nesse leilão.
Exatamente, e assim, você tem que ter esse balanço de fazer pontos e não ficar pobre, porque não adianta você fazer a maior quantidade de pontos e ficar com menos dinheiro, né, que senão você vai ser expulso da pontuação. E também não adianta você ficar segurando seu dinheiro, porque você tem que fazer ponto, né, só uma pessoa ganha. E outra coisa que é interessante também é você jogar esse jogo em vários grupos, você percebe a diferença de valor que as cartas têm. Então, por exemplo, eu já cheguei a jogar em grupos que, tipo, a carta que vale a pontuação dobrada lá, ela foi vendida por, tipo, 40 mil. E cheguei a jogar em outros grupos que os caras não pagaram 25 nela. Então, assim, é muito legal essa disparidade entre essa ideia de valor, né? Mas é um jogo puramente especulativo, assim. Se uma pessoa pagou aquele dinheiro naquela carta, significa que, pra ela, aquela carta vale aquilo.
Não, esse jogo é muito legal. Quem quiser ter uma experiência aí de uma gameplay, vi no, durante a pandemia, quando eu tava começando nos jogos de tabuleiro, no canal do Student, de quem é vez, ele tem uma gameplay com esse jogo que é muito legal mesmo.
Eu assisti de novo essa gameplay recentemente, cara, e eles são, assim, são muito figura, cara, é muito legal. Estão todos vestidos bem, assim, né, tipo, alta sociedade.
Sim.
É muito legal.
Então, acho que é isso. Quantos barris de 1 você dá pra esse jogo, Mungo?
Eu vou ter que dar 9,5 pra esse jogo, 9,5 barris de 1.
Caramba, você ama esse jogo mesmo!
Um dos meus jogos de leilão favoritos, cara. Eu gosto demais de High Society.
Eu gosto bastante de jogos de leilão, mas esse não é o meu preferido, né? Eu gosto do Nise em específico. O Modern Art, assim, ele ocupa um lugarzinho especial no coração e o Ra também é muito legal. E eu ainda prefiro eles no lugar do High Society. Ainda que o High Society seja muito mais fácil, né, pra colocar na mesa, porque são só as cartas e os dinheirinhos ali, é muito mais tranquilo. Mas eu ainda gosto muito dele, eu dou 8,5 barris de rum pra esse jogo.
Hoje eu tô mais generoso que você.
Né? Vamos então pro Andou na Prancha?
Andou na prancha... Cuidado, tubarão vai te pegar.
Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar.
mandou na prancha cada semana um jogo diferente, ou repetido, depende do que a gente quer fazer, entre os hosts desse podcast. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha. Só que hoje, quem vai andar na prancha, talvez vai ser eu.
Então, hoje, eu aqui vou apresentar esse quadro, o Andou na Prancha. Então, Eric, você fez eu me ferrar no último quadro, no último Andou na Prancha.
Não fala assim, que não foi desse jeito.
Foi filme de SBT lá, ou filme ou jogo. Então, eu me ferrei muito nesse quadro. Então, hoje, é a sua vez de andar na prancha, meu amigo.
Manda aí. Qual que é o jogo de hoje? Explica pra galera a pontuação, como que ganha.
Hoje o jogo do Andou na Prancha será É ou Não É Dunizia. Então o que que vai acontecer? Eu vou falar três jogos para o Eric. Vou falar o tempo de jogo, a idade, vou falar o nome do jogo, quantidade de players. E o Eric vai ter que me falar se é ou não é um jogo Dunizia. E também vai ter que me falar a lore do jogo.
A historinha
do jogo. E vai ter que me falar as mecânicas do jogo também, só com base no nome, na quantidade de players, no tempo de jogo, na idade.
Ainda mais o Nizia, que é conhecido aí mundialmente, né, pelos corneteiros como o cara que tem mecânica colada com cuspe, né?
Isso é a maior verdade do mundo dos board games.
Pô, mas eu acho tão bonito. Poderia ser um jogo de qualquer coisa? Poderia. Mas, mano, a temática é linda, faz o jogo ser bonito.
Tigres e Eufrates, eu acho que é um exemplo muito bom disso, cara. É muito colado com cuspe a... Lá, tanto que o Tigres e Eufrates é um jogo abstrato, então assim, não faz nenhum sentido a história do jogo, podia ser qualquer outra coisa ali, mas é um jogo muito bom, é um jogo sensacional, assim, a mecânica é absurda.
Haters, eu não concordo com isso, tá? Se forem atacar, ataquem só o Mungo.
Então vamos lá pro Andou na Prancha. Bora. Então, como eu disse, vou falar três jogos e o Eric vai ter que falar se é ou não Dunizia e a mecânica e a lore.
Tá bom.
Então o primeiro jogo... É um jogo de 2018, uhum. É um jogo, não veio pro Brasil, mas quem lançou lá fora foi a Amigo, que é a mesma editora do Bonanza, Peguem 6, fez o Saboteur também, né? Fez bastante jogos desses de carta. Então é um jogo da Amigo, é um jogo que vai de 3 a 10 jogadores.
Nossa!
A posição dele no BGG é 10.178.
Ah, tá no hype, tá na boca da galera.
Tá no hype. 20 minutos de jogo, e idade tá aqui de 8 pra mais. É um jogo que chama... Karatê Tomate.
Karatê Tomate?
Karatê Tomate, é um jogo de 2018, e nem é tão velho, hein?
Mano, eu não lembro se o Nizia... É porque o Nizia tem muito jogo, né? Não é possível que ele não tenha um acordo com um amigo, assim, né? Mas, mano, amigo, velho... É porque amigo... Eu vejo amigo, eu lembro do Kramer... Eu lembro desses jogos mais famosos, né? Cara, eu vou falar que esse jogo, ele é Dunizia. Amigo é jogo de carta, velho. Não tem como não ser jogo de carta. Então ele é um jogo pequeno, mecânica colada com cuspe, mas eu tenho que pensar aí na lore do jogo. Eu vou falar uma mecânica top, hein? Mecânica de bafo. É um jogo de bafo.
Nossa
senhora. Em que a gente pega a nossa mão em posição de karatê, pega essas cartas aí, que são vários tomates, né? E a gente pega nesse monte... Vai batendo, tentando virar as cartas. Primeira pessoa que virar uma carta de tomate que tá podre, perde um ponto.
Cara, é isso. Assim, a sua criatividade foi genial. Assim, o jogo não tem nada a ver com isso aí que você falou, mas tô admirado pela sua criatividade.
Pô, joguinho de bafo, da hora. Queria. Quero um jogo nacional de bafo.
Você acertou, é um jogo do Nizia mesmo.
Boa.
Foi trazido pela Amigo lá fora. Uhum. Os artistas aqui são o Paul Balikin e o Dominic Hofner.
Ah, conhecido.
É, conhecidíssimos, mas não é um jogo de bafo, na verdade é um jogo de set collection. Aparentemente o Tomate, ele é um cara que tem o nome de Tomate.
Ah, não.
Ele é um mestre karatê, porque karatê, Tomate...
Caô.
É, sério mesmo, é verdade. E aí tá falando aqui que você vai aprendendo novas técnicas de luta e tal, e você tem que coletar o maior número de troféus pra ganhar o jogo. As cartas têm alguns troféus, né, e tal, e aí parece, lembra uma vaza, alguma coisa assim.
Falar pra você que eu fiquei curioso, tá?
Mas é a mecânica é de set collection. Eu acho que é uma vaza mesmo, porque pelo que eu tô vendo aqui, né, acho que a pessoa que ganhar a vaza, colhe uma carta da mesa, daí tem as cartas do troféu lá, parecido com aquela, com o Fibonacci.
É que eu não joguei o Fibonacci, mas eu queria jogar muito ele.
É, o Fibonacci eu tive a oportunidade de jogar lá no DOF, não foi lançado ainda, mas tô ansioso pra jogar de novo.
Mas, então acertei, ganhei um ponto pelo menos.
Ganhou um pontinho pela criatividade.
Um ponto e meio, pô, acertei que é o Nizia.
É, você acertou que é o Nizia e meio ponto pela criatividade, mas eu queria te dar um ponto a mais pela criatividade, porque realmente foi criativo, foi bom.
Mais uma coisa, quantos pontos você tem que fazer pra ganhar?
É, 1 milhão de pontos. Cara... Você só ganha se você fizer 1 milhão, mano. Não tem aqui, não tem.
Entendi, tá bom. Vai, próximo jogo.
Quem vai decidir se você faz 1 milhão de pontos sou eu.
Tá bom.
Então,
Então, por enquanto, estou com 1,5.
Por enquanto, você está com 1,5. Tá chegando lá.
Tô quase, vai.
O próximo jogo é um jogo com a temática oriental. É um jogo que tem como artista aí o Kevin Hong. Deve conhecer ele aí, muito famoso.
O pior que a gente tá falando que não é famoso, mas bate na ludopédia, o cara...
É, pode ser que seja. Eu não tô lembrando agora, mas... É um jogo que quem publicou lá fora foi a Osprey Games e mais algumas, né? Então talvez você conheça, quem sabe.
Uma dica boa.
É um jogo de 2 a 6 jogadores, tá no rank 4.467, ó, hypado, hein? Jogo de 20 a 40 minutos... idade 10 ou mais, é um jogo que se chama Sakura, de 2018.
Cara, é um jogo do Ninja, tá? O que me pegou foi o Osprey. Pode ser que você deu um troll muito bom, mas pensando que a Osprey já lançou um dele, por que ela não lançaria um outro, entendeu? Então vou falar que é um jogo dele. Não só isso, é um jogo de cartas também, de shedding, ou seja, é um jogo que a gente quer se livrar das cartas da nossa mão, tipo Uno, tipo esses estilos de jogos que a gente quer se livrar das cartas da nossa mão. E é um jogo em que nós temos lá aí 4 naipes, cada um com sakuras diferentes ali, estilos de sakuras diferentes, e nós somos, a nossa mão é a própria sakura, e a sakura agora chegou no outono, e as pétalas de folhas estão caindo, as pétalas de flores de cerejeiras estão caindo no chão, a gente precisa se livrar o quanto antes delas para que uma nova primavera possa vir. Então é um jogo de shedding de cartas, e ele é um climbing de shed, pronto.
Cara, a sua criatividade me impressiona. O que você falou não tem nada a ver com o jogo, mas realmente...
Nem é do Nizi.
Nisso você acertou, é um jogo do Nizi.
Oh, que...
É um jogo do Nizi. Mas assim, não é um shedding, não é... É um card game, mas tem até um tabuleirinho. A história do jogo é a seguinte. Todo ano o imperador, ele passeia pelos jardins ali na primavera, né? E ele para ali perto das árvores de Sakura. E todos os artistas querem o quê? Pintar, fazer a pintura do imperador.
Pensei que era pontos de vitória.
É, pode ser também. eu perdi a piada. Então, assim, o seu objetivo é pintar ali o quadro do imperador, mas você vai fazer por meio de cartas.
Nossa, que bonito!
É, lógico que é um jogo com a mecânica colada com cuspe.
Pô, mas esse tá bonito, cara.
É lindo o jogo, parece ser muito bonito. Eu nunca joguei, mas já me deu.
Tem um pino aqui que parece uma coisa fálica.
Parece, né? Eu não ia nem falar, mas parece realmente. Mas a mecânica do jogo é Push Your Luck e a ação simultânea.
Interessante.
É, exatamente. Então, pelo que diz aqui, né, cada jogador ele vai decidir o quão longe ele vai se mover até o imperador, e aí quem ficar mais perto do imperador vai ganhar prestígio e tal, que são os pontos, né? Então, é basicamente isso que é o Sakura, mas você acertou, hein? Realmente.
Perfeito.
Esse aqui eu vou te dar, vai, mais um pontinho?
Um ponto e meio, pô.
É um ponto e meio, vai, vamos ficar com 3. O próximo jogo, será que vão ser os 3 do Nizia que eu peguei?
É só a cara fazer isso, tá?
Não sei, vamos ver. O próximo jogo é um jogo que tá no rank geral do board game 7.358.
Ah, sei qual que é já.
Esse é famoso, né? Essa posição é famosa. É um jogo... O artista é um cara que chama Harold Lisk. Não faço ideia de quem que é o artista. Quem publicou esse jogo lá fora foi... Eu nunca ouvi falar dessa editora. Chama ADC Blackfire Entertainment. Um jogo de 2 a 4 jogadores, 45 a 70 minutos, idade 10 pra mais. É um jogo que chama War of the Buttons, ou Guerra dos Botões aí. É um jogo de 2018, hein? Jogo novo.
Cara, eu tô tendendo muito a acreditar que não é, mas conhecendo a sua índole, acredito que você tenha pego os 3 do início. Guerra dos Botões, né?
War of the Buttons.
Ainda que Nizia seja o Nicolas Cage dos jogos de tabuleiro, fazendo trabalhos duvidosos com editoras duvidosas, mas por ter muita coisa... Não tô falando que ele é ruim, tá, gente? Ele é maravilhoso. Tô falando que ele tem muita coisa. Eu acho, acredito que esse jogo não é dele. Ainda que ele seja, e tenha muito jogo publicado, eu vou falar que esse não é dele. Esse é um jogo de componentes mesmo, de botõezinhos. É um jogo de coleção de componentes. A gente tem que fazer a coleção dos botões para poder completar objetivos que são as camisas que estão sem botões. Então a gente tem uma série de camisas com uma quantidade diferente de botões. E a gente tem que, dependendo do tipo de botão, ele combina ou não com aquela camisa. E a gente vai fazendo a coleção. Conseguiu completar um objetivo, pode ir para a próxima carta e fazer outro objetivo. Vai fazendo isso até ter algum trigger de final de jogo, que é 5 camisas pronto. O jogo, inclusive, esse jogo conhecidíssimo, pô. É do...
Olha só, vai chutar um designer, hein?
Designer desse jogo. Cara, vou arriscar, hein?
Pode arriscar, vai.
Caraca. Eu vou arriscar muito. Ele é de algum alemão, maluco. Algum alemão. Eu não vou falar o nome. Eu vou falar que é o, sei lá, o do Chicken. É o Klaus.
Klaus Teber?
Não, Klaus Palash. Palash. Ah, tá. Que é o do Chicken.
Cara, eu vou ter que te dar 1 milhão de pontos esse aqui. Não tem como.
É o Gabaritas?
Você não gabaritou, mas realmente não é um jogo do Nizia. E é um jogo de um alemão maluco. E é o Andreas Sted, que é o mesmo cara que fez Hansa Teutônica, cara.
Não... É o Gabaritas.
É o Gabaritas, cara. Você, assim, a mecânica realmente você...
Não tem nada a ver.
A mecânica tem nada a ver. É. Esse é um jogo de... É um dice game com worker placement.
Caramba.
E uma curiosidade é que esse jogo ele foi baseado em uma novel de 1912 que chama A Guerra dos Botões, que é de um cara que chama Luiz Pergo. Mas a historinha do jogo é que os jogadores lideram uma gangue de crianças que estão tentando construir a sua cabana. E eu não sei aonde que entram botões aí, cara. Não sei se a cabana é de pano, não sei se eles usam o botão como moeda. É um jogo de rolar dado, né? É, você rola o seu dado e rola um dado neutro também, e aí as ações ali estão todas baseadas no dado, né? Não sei se é uma alocação de dados, eu acho que não, mas eu gostei aqui, cara. O tabuleiro é bem bonitinho mesmo. Fiquei com curiosidade até de jogar, porque...
Eu também.
É bonitinho mesmo, e eu gosto do autor também, que é o Andreas Sted.
Então já aproveitando, um abraço aí pro Vitão, que vai trazer um War of Buttons pra gente da Europa.
Nossa, é verdade. Um abraço pro Vitão, que vai trazer o War of Buttons da Europa. Esses dados do War of Buttons parecem os dados do Taberna do Vale Profundo, não?
Parece mesmo. Eu olhei aqui na Ludopedia e a gente tem uma pessoa que tem ela cadastrada.
Nossa senhora, tem uma pessoa. Eu tô surpreso que tem uma pessoa.
Ó, mas tem 2 avaliações, ó. É, só uma galera cornetando aqui. Mas, fiquei curioso.
Fiquei curioso também. Esse foi o quadro Andou na Prancha. É, espero que vocês tenham curtido. Então vamos pro próximo quadro, que é o nosso Top 5 Pirata.
Obrigado, mãe, não andei na prancha.
Não andou na prancha, dei 1 milhão de pontos, hein? Din, 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 din.
E agora começamos então o nosso último quadro deste belo podcast que está se encerrando, que é o nosso Top 5 Pirata, já chamado por muitos, no caso muitos é eu só até agora, Top 5 de Maluco. Então, top 5 de hoje, gente, eu preciso que todos vocês tenham aí no coração de vocês muita compaixão.
Nossa, esse vai precisar de compaixão,
hein? Muita empatia, porque... Esse é o top 5 jogos que são bons, a gente entende que eles são bons, mas que eu preferiria ser atropelado.
Nossa, esse vai dar polêmica, hein?
A gente vai fazer o top 5, e aí a gente vai, cita bem pouco do jogo, mas a experiência que a gente teve ali ruim pra vocês entenderem por que o jogo... Pra gente, a gente prefere ser atropelado do que jogar ele novamente, beleza?
Vamos lá, então.
Então, começando com o quinto lugar, eu já vou puxar essa fila aqui. É um lançamento recente, e é um jogo que eu... Assim, não gostei. Eu tentei. Eu quero jogar ele de novo, inclusive. Olha só, quero jogar ele de novo, mesmo...
Tá se esforçando, né?
Mesmo tendo a vontade de ser atropelado, porque ele é importante pra um amigo meu, que é o Iago. Inclusive, um abraço pro
cara. Você tá acabando com o jogo do cara e tá mandando abraço.
Não. Eu não reclamo de jogo, gente, assim, pra pessoa. Eu não falo, nossa, que jogo lixo, não sei o quê. Eu falo assim, ó, não gostei muito disso, mas gostei disso. E esse foi um jogo que eu não gostei de muitas coisas, mas eu me esforcei pra tentar achar algo que eu gostei, que foi a temática e a arte. Mas, assim, eu não consegui gostar dele. Me perdoem, mas eu vou jogar ele de novo por causa desse meu amigo, pra tentar ver se a primeira partida que foi a experiência ruim. Não tem nenhum motivo pra a experiência ter sido ruim, tá? Não aconteceu nada, mas é o jogo Dinosaur World, que é a implementação do Dinosaur Island, né? Ilha dos Dinossauros.
Foi lançado recentemente. Inclusive, no meu canal tem vídeo de unboxing e regras desse jogo aí, pra quem tiver curiosidade. Eu não joguei, mas como eu tive que aprender as regras, né? Eu, sinceramente, o que eu não gostei desse jogo foi a produção. Eu não gostei muito da produção. Eu acho que algumas fichinhas ficaram pequenas demais. Aquelas fichinhas de tédio, né? Se eu não me engano.
Sim, sim.
Os dinossauros, eu acho que muito bem podiam ser de madeira ou um plástico melhor. Eu achei muito... Com perdão da palavra, mas eu achei muito porco os dinossaurozinhos. Mas, assim, o jogo é bonito. A arte é muito bonita e tal. Mas eu também, assim, não é um jogo que me atraiu.
Os dinossauros do... Shiny e Epic Dinosaur são, tipo, absurdamente superiores e são de madeiras e são todos diferentinhos, assim, sabe? Eles poderiam ter feito alguma coisa nesse sentido.
É.
Os dados eu achei eles bem feios também. E essa cópia do meu amigo ainda veio com alguns tiles com mofo.
Nossa. Eu acho que esse jogo ficou famoso por causa disso também, né? Que teve muitas cópias que vieram com mofo.
Não, esse é o fator determinante. É que eu não, realmente não gostei da jogatina. Eu relevei tudo, porque eu não penso muito mais nisso. Penso na experiência que eu tô tendo com o jogo e não foi muito legal. Mas vamos lá. Qual que tá aí no seu quinto lugar?
Cara, o meu quinto lugar é um jogo que eu já tô vendo que o pessoal vai me linchar, porque se esse jogo tá em quinto lugar, vocês estão preparados pro que vem pela frente?
Eu estou com medo.
Cara, o jogo que tá no quinto lugar é um jogo que eu conheço muitos amigos que gostam muito, inclusive acho que o Eric gosta muito desse jogo. É um jogo que a gente jogou recentemente lá no Migoto, então o Eric já deve tá parando pra pensar aí qual que é.
Uhum.
É um jogo que aí se inspira nos War Games, mas é um jogo de seleção de ações.
Não.
É ele mesmo.
Não.
Cara, o meu top 5 aqui é o Scythe, cara. Sinceramente, é um jogo que não me agrada nem um pouco, mano. Você tá em choque, né?
Tô, esse jogo é muito bom.
Cara, como eu... Assim, eu não tenho problema em jogar Scythe, tá? Eu não tenho problema em jogar Scythe. Eu
Mas
jogo...
se atropelado lentamente ali por um Jeep Renegade é melhor.
Assim, na hora ali, tipo, eu me divirto um pouco e tal, mas assim, cara, eu acho que é um jogo muito, muito, muito enfadonho pra mim, sabe? É um jogo que... Não sei, assim, talvez eu tenha jogado ele errado também, não sei, pode ser. A guerra dele eu acho muito, muito ruim, cara, eu acho muito ruim que você depende das cartas de ação ali da sua mão. Eu já não sou tão fã de Wargame. Aí quando o Wargame não me agrada, não é um jogo que me agrada, não tive experiência ruim com ele, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de eu chegar e falar, pô, vamos jogar Scythe.
Não, beleza, beleza. Beleza, né? Cada um escolhe levar hate da forma que quer, né? Vamos lá, em quarto lugar, eu coloquei um jogo que a galera ama e que eu detestei. Mas eu espero que, jogando uma segunda vez... Pensa assim, ó, comigo, Izzy, que eu também quero dar uma segunda chance, porque eu acho que eu joguei do lado errado.
Justo.
Eu joguei do lado dos rebeldes, que é o Star Wars Rebellion.
Nossa, esse aí o pessoal vai te linchar muito. Pior que, assim, você fala de Star Wars, as pessoas já... Nossa, você jogou Star Wars Rebellion, né?
Tipo assim, eu amo Star Wars. Eu não sou Star Trekker, não sou Battlestar Galactica, não assisti eles, então, assim, não tem muito comentar. Mas Star Wars já assisti todos várias vezes. Eu tenho os Blu-ray aqui em casa. É, tipo assim, eu amo esse filme. A parte do jogo em que tem as cartas que elas conseguem mudar um pouco a história, você recontar a história, é legal. Mas a minha experiência jogando a 2 não foi tão legal. E eu não realmente não gostei de jogar com os rebeldes. E aí que tá a questão. Pode ser porque eu jogo mal, porque foi a primeira vez que eu joguei. Pode ser que, como eu joguei com uma pessoa que joga muito bem, inclusive um abraço pro Rafael Tresso, que jogou comigo, eu não consegui gostar desse jogo ainda. Foi um jogo muito difícil de conseguir passar as horas que ele pede pra jogar. Mas eu quero jogar novamente, só que dessa vez com Darth Vader, com o Império, pra ver o que se mudou alguma coisa a minha percepção a respeito do jogo, se realmente é a falta de experiência. Mas é isso.
Inclusive, o Rafael Tresso é o psicopata desses jogos de intergalácticos, né?
Tem mais um que eu joguei com ele aqui na lista.
Ah, não, se eu pudesse colocar, acho que eu colocaria mais, mas tem uns que eu gosto menos, então eu coloquei os que eu gosto menos. Mas um abração pro Rafa aí, que se estiver assistindo, espero que não fique bravo com a gente.
E no seu quarto lugar?
Então, o meu top 4 é um jogo que ele foi extremamente hypado. Você acha esse jogo hoje pra comprar por, tipo, R$800 pra cima. Jogo que veio pro Brasil.
Já sei.
É, esse assim, eu não pagaria R$200 nesse jogo. Acho que nem isso, cara. É um jogo com essa temática da cultura pop de Alien, né? Um jogo inspirado, inclusive.
Não, então eu não sei não, pô. O que que você vai falar? Não fala.
É um jogo inspirado não. No filme Alien, né?
Não.
Que é o Nemesis, cara.
Não, esse jogo é muito bom!
Cara, como assim, assim...
Não, agora, nesse momento, se o Gustavo do Gambiarra estiver ouvindo, talvez ele escute novamente. Mas se ele estiver ouvindo agora, ele desligou. Ele deu stop agora no Spotify.
E pior que, assim, não tem nem a desculpa de, ah, não, eu preciso jogar mais outras vezes pra ver se... Cara, eu joguei esse jogo muitas vezes, o Vitão que tinha. Inclusive, deu umas partes legais no jogo. A parte que você, tipo, não sabe pra onde a nave tá indo, você tem que ir lá pra ver onde ela tá indo, pode mudar o destino da nave. Mas, assim, cara, o que me pega nesse jogo é que... É um jogo que tem player elimination. Se não tivesse o fator player elimination, eu acho que ele estaria um pouco melhor. Eu ainda não gostaria do jogo, mas ele estaria melhor. Agora, com player elimination, eu acho que o jogo não funciona. Apesar de terem objetivos ali que certas pessoas podem querer te matar, podem querer que você saia da nave, eu acho que não justifica, cara. Porque teve uma partida que eu joguei que eu lembro, e não foi porque sou eu, tá? Podia ser com qualquer outro jogador. Eu acho que eu saí do jogo em, tipo, 15 minutos.
Meu Deus, mano, o que você fez?
É, tipo, eu entrei numa sala lá e tem uma sala que é, acho que é a sala de despressurização, uma coisa assim. E aí, tipo, se alguém ativa, você sai da nave e acabou, você morreu. Então, assim, por esses fatores, Nemesis está no meu top 4 aqui. Mas eu entendo quem gosta, tá? Eu entendo quem gosta.
Cara, eu joguei ele 2 vezes e as 2 partidas foram, assim, sensacionais, emocionantes. No último turno, você fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Ainda mais cada um tinha um objetivo diferente. E aí, no final, tipo, mais de uma pessoa ganhou, mas também mais de uma pessoa perdeu, sabe? Tipo, foi uma experiência muito boa, mas eu entendo que... É que nem a gente tá falando, né? A gente aqui, gente, tá cornetando os jogos, tá?
É, não levem
pro lado pessoal, nem nada. A gente tá cornetando os jogos e a gente sabe que os jogos são bons. Por isso que é o Exatamente. Top 5 jogos bons, mas que eu preferia ser atropelado do que jogar eles novamente. Porque às vezes a gente também não se identifica com a mecânica do jogo, com o jeito do jogo. Inclusive, vocês vão ver o meu primeiro lugar aí, vocês vão querer que me matar. Meu terceiro lugar, então, é o Red Rising, que eu joguei apenas uma vez e, assim, já deu. Não preciso mais. Eu já entendi o que esse jogo é, que é um Fantasy Realms, só que muito, assim, com frufru, com sabe? Uma gestão chata, um negócio de pegar carta dali, fica lendo carta... Você passa mais tempo lendo carta do que jogando. Assim, deve ser muito legal pra quem é caracudo e decorou as cartas, mas eu não tô tendo esse tempo agora. E eu prefiro, em vez de jogar 1h30 de Red Rising, 2 horas, eu prefiro jogar 15 minutos de Fantasy Realms ou 1 hora com 5 partidas de Fantasy Realms.
É isso que eu ia falar, 5 partidas de Fantasy Realms.
É isso. Esse jogo não me desceu. Ele é lindo, ele é muito bonito, a arte dele é fantástica, os componentes são lindos. O jogo em si é bem produzido, ele é redondo. Mas eu prefiro jogar Fantasy Realms infinitas vezes do que esse jogo.
Cara, eu nunca joguei o Red Rising, mas é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar, cara. Assim.
Não, acho que jogar uma vez ali, né? Logo, como método de tortura, é uma boa.
É, justo.
E o seu terceiro lugar?
Cara, meu terceiro lugar é um jogo que tem, assim, uma legião. Talvez seja o jogo que mais tem fã desse top 3 aqui. E assim, vou avisando, tá? A partir daqui, o negócio fica mais embaixo. Ó, os dois, o top 3, que é esse que eu vou falar, e o top 2 já foram top 1 do BGG. O meu terceiro lugar, cara, é um jogo que veio aqui, lá fora ele é da Zimen Games, e aqui ele veio pela Devir, acho que a primeira vez veio pela Devir, é Pandemic, para o choque de todos.
Não é um choque, eu também não gosto muito desse estilo de jogo.
É assim, cara, a mecânica Pandemic é boa. O jogo que eu não gosto. Primeiro, Alpha Player. Se você tá jogando Pandemic com uma pessoa que já sabe do jogo, ela vai jogar por você. Esse, assim, é o motivo principal pelo qual eu não gosto de Pandemic. Isto é um defeito que tem em outros jogos cooperativos? Sim, porém eu acho que Pandemic, ele se torna mais evidente. Segunda coisa, eu acho que é um jogo muito seco. É um jogo muito, muito seco. Então, pra quem não tá acostumado com esses euros mais secões, assim, tipo, é só cubo, tem uns marcadores ali só pra indicar as doenças, e os peõezinhos. Eu acho muito seco, muito... Tipo, muito sem graça. Eu acho que essa é a palavra que define pra mim o Pandemic. É um jogo sem graça. Mas a mecânica, eu tenho que admitir que é uma mecânica genial, tá? É uma mecânica boa. Eu só acho o jogo meio sem graça. É isso.
Eu gostei de jogar uma partida que eu joguei com o Reino de Cthulhu, porque foi super temático, a gente colocou meia-luz, a gente fazendo interpretação dos personagens, então foi uma coisa que me lembrou das épocas do RPG, então foi bem engraçado. Engraçado, na verdade, foi bem aterrorizante, assim, a gente colocou uma soundtracks, assim, de terror cósmico, inclusive que a gente quer comentar, né, futuramente sobre terror cósmico com vocês. Eu joguei algumas vezes o Pandemic Queda de Roma, e por incrível que pareça, esse eu gostei. Mas foi o único que eu gostei de verdade, assim.
Então, o Pandemic, pra quem não sabe, ele tem muitos Pandemics diferentes, muitos jogos com a mecânica Pandemic, né? Tipo, tem o World of Warcraft com a mecânica Pandemic, tem o Pandemic Iberia, que tem vídeo no meu canal de unboxing e regra. Esse eu gostei mais, cara. Mas o que eu coloquei aqui foi o Pandemic clássico, né?
Entendi, esse eu também não gosto muito, não. Mas entendo a importância.
Não, e com certeza, entendo a importância. A mecânica é boa. Eu acho que o Pandemic clássico que não é.
Então vamos lá. Top 2. Meu top 2 é um jogo também do Rafael Tresso, maluco de coisas espaciais.
Nossa, já sei qual que
é. Que é o Forbidden Stars.
Nossa, o Rafael vai ficar maluco.
Cara, esse jogo... Assim, eu joguei ele e eu não vi a hora de acabar o jogo. Ele tem um esquema de deck building pra eu... pra eu fazer combate, que eu não gostei nada. O controle de área dos planetinhas é um saco também. Assim, eu entendo quem goste, Mas, assim, eu entendi. Quando eu joguei Forbidden Stars, eu entendi quando eu detesto um jogo. Mas, assim, o que eu sempre falo é o seguinte. A experiência de jogar um jogo é muito boa porque você se entende também como jogador. Então, quando eu joguei Forbidden Stars, eu me entendi que jogos que possuam muito conflito, e você, olhando pra minha lista, você pode ver ali o Star Wars Rebellion, o primeiro da lista, que tem algum certo tipo de conflito, eu não sou muito fã. É, são poucos jogos, assim, de conflito que eu sou muito fã. Tipo Twilight Struggle, é um jogo de dois jogadores de, né, estilo War Game ali, tunado, da GMT, que é maravilhoso, eu amo esse jogo, amo, sabe? Mas alguns jogos eu não consigo gostar, cara, e a maioria deles. Mas o Forbidden é complicado. Você não jogou ele, né, Mongo?
Eu joguei, cara, eu joguei com o Rafa, inclusive. Cara, por incrível que pareça, é um jogo, assim, não sei se eu jogaria de novo, mas eu gostei da mecânica do jogo, cara. Eu gostei das ordens, né, tem uma mecânica de ordem. Então, em cada planeta você faz uma ordem, meio que parecido com o Twilight Imperium, né, que você faz a ordem naquilo lá, ou move pra aquele planeta, ou enfim, tem umas mecânicas parecidas. Mas eu gostei, cara, assim, não é um jogo que eu colocaria nessa lista, não.
E você, qual é o seu segundo lugar?
Aqui, agora, eu vou ser linchado. Tenho certeza que eu vou ser linchado.
É agora que entra o Dungeon Crawler?
É agora que entra o Dungeon Crawler, cara.
Pra que fazer isso com você mesmo?
Cara, ó, o top 5 é top 5 jogos bons que eu não gosto. Então, pra deixar muito claro, esse é um jogo que eu não gosto, mas eu sei que o jogo é bom. É um jogo que veio pro Brasil pela Galápagos. É um jogo que pesa aí uns 8 ou 10 quilos a caixa base dele. É um jogo extremamente chato de fazer setup. Não só de fazer setup, viu? É o Gloomhaven, cara. Eu não consigo gostar desse jogo. Tentei jogar o base. Tentei jogar o Gloomhaven Presas do Leão. Esse eu gostei mais, mas também não é um jogo que me agrada. Eu acho que, assim, o combate do Gloomhaven é onde ele deveria brilhar. Mas pra mim é onde eu acho mais chato, entende? Então, no seu turno, basicamente, você vai escolher duas cartas pra jogar, daí você resolve a iniciativa, né? Quem tem a iniciativa maior vai jogar primeiro e tal. Mas eu acho assim, cara, se você quer jogar algum Raven, é melhor você jogar um D&D, cara. É melhor você pegar um mestre bom, jogar um D&D ali que é muito mais imersivo. Eu não gosto do combate de Gloomhaven. Eu prefiro o combate de D&D do que o combate de Gloomhaven. Eu sei que o jogo é bom, não é à toa aí que ele tem uma legião de fãs, né? Já foi top 1 do BGG. Eu acho que como um Dungeon Crawler, ele até que é bom, até que é bom. Mas, meu, se você for comprar Gloomhaven com outros jogos aí, tipo o Brass, que tá no top 1 agora, né? Outros jogos aí no top 10, tipo GWT, meu, não tem lugar pra ele lá, entendeu? Na minha opinião, claro.
É que não tem nem como comparar, na verdade, assim, na minha opinião, porque é jogo muito diferente.
São muito diferentes.
Um Brass, um Dungeon Crawler, então assim, eu entendo que eu acho que, eu particularmente não gosto muito de um Dungeon Crawler, mas um Gloomhaven eu acredito, né, que pra quem goste seja o melhor ou o que mais tenha possibilidades, assim, de campanha mesmo, né? Justamente por ter lá suas 90 missões e tudo mais. Então eu entendo bastante o esquema de Legião de Fãs, inclusive porque, se vocês forem ver, jogos que possuam ali uma certa relação com RPGs ou com essa vivência pra quem jogou RPG, normalmente eles costumam fazer sucesso, inclusive no Brasil. Se a gente for ver aqui o For The Quest, né, lembrando do saudosista HeroQuest, e também, né, relembrando os momentos de RPG que muita gente dos jogos de tabuleiro veio de lá, ele com certeza atrai gente, inclusive me atraiu. Por exemplo, o Gloomhaven Presas do Leão eu comprei pra poder jogar, porque não tinha como pagar um Gloomhaven normal, que não queria gastar o preço que ele custa. Dividi com alguns amigos e a gente jogou, e assim, foi divertido, mas pelo tempo, eu acho que eu preferiria mestrar uma mesa de RPG, entendeu? Tenho o sentimento de que o jogo, ele é um jogo que o combate funciona tão bem quanto do que um combate num RPG. Lembrando que meus RPGs preferidos, aí entra também nesse perfil, são os RPGs em que a gente faz a construção de mundo, o desenvolvimento de lore, não é tanto de combate. Agora pode ser que pra quem joga muito combate, pra quem joga muito RPG, seja melhor. Eu não tenho um know-how pra poder falar muito sobre.
Mas esse aí, meu top 2 é algum Raven, infelizmente, aí não gostei do jogo, cara.
Entendo. Mas pra finalizar, então, em primeiro lugar, dos top jogos que são bons, mas que eu preferiria ser atropelado por uma Land Rover branca, é o Cyclades.
Nossa senhora, Cyclades.
Cara, eu sei que tem uma legião de fãs desse jogo. Não tanto quanto o Gloomhaven, nem quanto seu primeiro lugar, que eu imagino qual seja. Mas o Cyclades ele é um jogo que, quando eu joguei, eu falei assim, não é possível que eu estou fazendo isso na minha vida. Não é possível que eu saia da minha casa pra fazer isso.
E o
não,
pior
eu tô exagerando, cara, é exagerando, é uma hipérbole, mas assim, eu realmente não gostei do jogo. Entendo que o esquema de fazer o leilão é bem legal ali, tipo, é legal pra inglês ver, mas, meu, aquela batalha depois, aquele conjunto de ilha, meu Deus do céu, eu queria, assim, me enfiar num buraco e sumir até o jogo acabar, mas eu tive que terminar ele.
É, mas vamos combinar que o autor de Cyclades, o designer, é muito bom, né, cara? O Bruno Catala é, assim, um dos melhores designers de board games de todos os tempos.
É, mas o jogo não me agradou em nada.
Esse aí eu não joguei ainda, eu tenho curiosidade bastante de jogar, porque eu gosto muito do Catala.
Eu acho que vale, eu entendo quem gosta muito dele, mas eu acho que entra nesse mesmo esquema de batalha que eu falei pra você. Não me pega muito e aí... Não é, não, que nem eu falei, não quer dizer que o jogo é ruim, mas eu não gosto de jogar.
O Catala, pra quem não sabe, é o cara que fez simplesmente Five Tribes, que é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, né? Fez também o Sobek, fez o Velônimo, né, que a gente jogou esses dias. Então, assim, o cara é absurdo, mas...
Mas vamos lá, qual que é o seu primeiro lugar?
O meu primeiro lugar, eu já estou avisando que vai doer todo mundo que tá assistindo agora. Brace for the Impact, porque o meu primeiro lugar é ninguém mais, ninguém menos que Terra Mística, cara.
Ah, é Terra Mística?
É Terra Mística.
Nossa, tô mais tranquilo. Eu jurava que você ia colocar o Twilight Imperium.
Cara, Twilight Imperium...
Não, fala isso! Eu não vou deixar isso no cast.
É injustificável um jogo durar 8 horas de partida, cara. Isso pra mim não tem cabimento.
Não, não fala isso. O jogo é bom.
Não tem cabimento, cara. Não, o jogo pode ser bom, mas ele pode ser bom em 2 horas também, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Cara, o meu primeiro lugar é Terra Mística. Esse, assim, de todos os jogos que eu falei aqui, ele não tá em primeiro lugar porque eu gostei menos. Ele tá em primeiro lugar porque ele é... Eu admito que ele é o melhor dentre todos aqui.
Justo, justo. Isso. Prepara a galera antes.
Exatamente. Não estou falando que eu gostei menos. Eu acho que ele realmente é o melhor de todos. Então aqui é até aqui. Mas eu acho assim, cara, eu realmente não gosto de Terra Mística, tá? Quis deixar mais suave pra vocês engolirem, mas eu realmente não gosto de Terra Mística. Eu acho que é um jogo que... Primeiro, a arte do jogo eu abomino, eu acho muito feia a arte de Terra Mística, muito, muito feia. Tem algumas mecânicas que eu também não gosto muito, tipo a mecânica de gerar poder, eu acho meio, tipo, nonsense, tipo, por que que eu tô fazendo isso, sabe? A lore dele é toda colada com cuspe. É, não sei da lore dele direito, mas pra mim é o que pareceu. Mas assim, eu confesso que é um jogo bom. Eu só não gosto dele. O primeiro lugar aqui é Terra Mística. Não tenho muito o que falar desse jogo, porque qualquer coisa que eu falar aqui eu vou ser linchado. Mas esse é um jogo que eu daria mais chances, tá?
É, eu joguei ele uma vez só, mas eu não tive nenhum problema com ele. Eu entendi que é um euro, mas eu não entendi por que que a galera ama tanto ele, assim. Eu tenho...
Exatamente.
Eu tenho curiosidade com o Projeto Gaia, porque eu tenho a impressão que eu vá gostar mais. Por ser temática espacial. Mas eu não joguei ainda. Ah, mas beleza, eu acho que foi justo, a galera entendeu que são só jogos que a gente não gosta e que a gente tá cornetando aqui pelo entretenimento, mas lembrando que a gente jamais vai... E também não façam isso, tá, galera? Vocês estão jogando com alguém, não sejam desrespeitosos com a pessoa que tá colocando o jogo na mesa, joguem. Exatamente. Todos nós jogamos o jogo até o final, não ficamos reclamando do jogo pra pessoa. É muito importante isso porque já é um hobby caro. Você ainda vai ficar sendo grosseiro aí com as pessoas que às vezes você bota na mesa, né, pra jogar. Lógico, tipo, às vezes você tem intimidade pra zoar, você zoa, né? A gente sempre fala, até quando o jogo é bom, a gente fala zoando assim, muito bom o jogo, hein? Já pode vender, já pode vender. A gente fala zoando.
E quando o jogo é ruim também a gente fala, né? Tipo,
A gente também fala, mas a gente fala na zoeira, a gente já tem intimidade pra fazer isso. Mas sim. Eu falo assim, com seus amigos, você já sabe que, né, já investe uma grana ali comprando o jogo, vem com a expectativa de botar esse jogo na mesa, de ver a galera jogando. Tentem ao máximo gostar dos jogos, hein? Que a gente, todos esses daqui que eu falei, menos o Forbidden Stars e o Cyclades. Os outros três eu, tipo assim, jogaria de novo pra tentar agradar um amigo, pra, sabe, colocar mais na mesa. Mas sejam bem, bem conscientes aí com a galera que vocês jogam, sejam empáticos, que eu tenho certeza que também é um jogo que vocês gostam aí. Vocês vão querer que ninguém fique falando mal desse jogo, né? Ainda mais que você investiu ali tempo, dinheiro, explicação, todo esse esquema aí pra apresentar pros outros.
É, eu costumo pensar assim, né, cara? Se o jogo está ali, se o jogo está produzido, significa que alguém teve que pensar muito, né, pra fazer esse jogo. Alguém teve que testar muito.
Já quebrou uma barreira enorme.
Então, assim, cara, acho que o principal, né? Respeite, além das pessoas, respeite o jogo. Então, respeite o jogo, respeite o produto, o jogo como um produto, né?
Então vamos encerrar o nosso cast de hoje. Foi muito bom. Acredito que vocês tenham aproveitado aí um tempinho de relaxamento enquanto vocês estão trabalhando, fazendo qualquer outra coisa.
A galera da louça também.
Louça, a galera que tá lavando louça, a galera que tá almoçando, a galera que tá na academia. Sigam a gente no, nas redes sociais, no Instagram. Estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio, as mais famosas, se vocês sentirem falta em alguma. Falem com a gente no, na Ludopédia, inclusive está hospedado na Ludopédia, comentem que a gente quer trazer também os comentários de vocês aqui em quadros futuros. Não vão ser sempre esses mesmos quadros, a gente vai fazendo uma alteração aí, como for aparecendo, também aparecendo um pouco ali no Taberna do Pirata. Sexta-feira tem mais um episódio sobre o Dolph, vai ser bem legal, vai ser bem bom. Marquem a gente nos stories, marquem a gente nas redes sociais. Se verem uma coisa legal, comentem com a gente, estamos abertos aí, estamos começando, mas com bastante gás para manter esse projeto firme. É isso aí, Mungo, recados finais?
Cara, então eu espero muito que vocês tenham gostado, eu adoro gravar aqui junto com o Eric, a gente se entende bastante na mesa de jogatina também, então muito gostoso fazer esses quadros para vocês, espero que vocês estejam gostando e se vocês estiverem gostando, não se esqueçam, como o Eric falou, de deixar o feedback pra gente, porque a gente também gosta de saber do que vocês estão gostando e do que vocês não estão gostando, então...
Sim, e já vão preparando histórias de jogos de vocês, a gente quer futuramente ler as histórias da galera aqui no podcast, as histórias escritas, vocês mandam em texto, a gente lê e comenta sobre elas e corneta sobre elas. E eu queria agradecer especialmente todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá compartilhando, agradecer os podcasts que estão ajudando a gente, que estão compartilhando, seguindo a gente no Instagram, mandando dica, tudo mais.
Agradecer também a todas as pessoas com quem a gente joga toda semana, né? Acho que sem elas nada disso seria possível, né?
Com certeza, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e arroi, Marujo!
Valeu, rapaziada. Até a próxima.